séries, filmes, jogos, quadrinhos, literatura. Afinal, o que tudo isso tem em comum além de serem incríveis hobbies, passatempos e formas de entretenimento? E aí, você quer saber? Então ajusta sua caixa de som ou seu fone de ouvido, que a gente vai contar essa história.
Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde a mais um episódio do nosso programa de podcast Conta Essa História. A proposta do nosso programa é a da divulgação científica das ciências humanas por meio da cultura pop. E neste episódio, nós vamos discutir diversos assuntos. O mito da beleza, literatura clássica, hábitos e o jovem americano. E o que vai dar pano pra manga para a nossa discussão de hoje é o filme Patricinhas de Beverly Hills, dirigido por Amy Heckerling. Esse filme é um clássico da Sessão da Tarde que provavelmente você já assistiu mais de uma vez. Eu me chamo Vinícius Lustosa e já adianto que não estou sozinho neste bate-papo. Estou reunido com mais três pessoas que estão virtualmente ao meu lado. A primeira delas é o historiador que tem o coração dividido entre os estudos de História da África e as histórias em quadrinho. Gabriel Segueto, mande as suas boas-vindas para os nossos, as nossas ouvintes.
Olá, ouvintes. Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez e um breve recado. Fogo nas patricinhas.
Gente do céu, eu não tava esperando isso. Vocês estavam, a Bivite?
Não.
Sim, honestamente, sim.
E vamos lá. E a outra pessoa que está aqui ao meu lado é o texano mais brasileiro que eu conheço, uma enciclopédia humana das mitologias gregas e dos jogos da geração Nintendo. Victor de Paulo, mande as suas boas-vindas para os nossos ouvintes.
Bom dia, ouvintes. Obrigado por ainda estar escutando nosso podcast há quase um ano agora.
E eu não podia deixar de contar com a presença dessa grande historiadora interessada nos estudos de gênero. E o que for de séries, sitcom, distopia, séries históricas e tudo quanto vocês possam imaginar, ela já assistiu. A Mabri Zanco, mande suas boas-vindas para os nossos ouvintes.
Olá, ouvintes. Espero que vocês gostem desse novo episódio sobre esse clássico da Sessão da Tarde, As Patricinhas de Beverly Hills.
Maravilha! Todo mundo aqui devidamente apresentado. Vamos lá dar início ao nosso mais novo episódio de Patricinhas de Beverly Hills.
Esse episódio contém spoilers.
Então, pessoal, senhores, me digam vocês, algumas pessoas acredito que ainda não tinham visto ou viram há muitos anos atrás as Patricinhas de Beverly Hills, nem lembravam o que era. Então, o que vocês acharam agora, assistindo esse filme hoje? Qual foi a experiência?
Quando a gente escolheu esse filme, eu fiquei meio desapontado. eu acho que entre 10 anos atrás e agora, eu tentei assistir esse filme várias vezes. E pra você ter uma ideia de como eu achava chato, eu sempre dormia na parte que ela tava escolhendo a roupa dela.
Nossa, tipo,
ou
literalmente.
Seja, três minutos. Mas dessa vez eu assisti duas vezes, três vezes pro podcast. E é um ótimo filme. Eu não sei porque eu não curtia, mas eu gostei bastante.
Vite, eu vou falar uma coisa. Além de ser um ótimo filme, eu comecei a ver essa comédia adolescente e eu percebi que esse gênero vicia, sabia? Porque eu fui para outras comédias adolescentes, como Garotas Malvadas, e eu falei, gente, não é que esse gênero é um vício engraçado, assim? Não sei se vocês também acham isso, Gabriel, Mabi.
Eu concordo.
Você não acha?
Não, eu concordo completamente. Eu acho que é uma coisa que é muito fácil você se distrair com. Eu ainda tenho todos os DVDs do American Pie, por exemplo.
Muito diferente.
Eu acho que ao contrário de outras comédias, assim, de adolescente da época, a primeira coisa é diversidade. Se você assistir qualquer outro desses filmes, assim, de adolescente, todo mundo parece a mesma pessoa, certo? Todo mundo branco, todo mundo de classe média, alta. E aqui foi meio interessante que eles tinham personagens de outras raças, por mais que bem limitado, certo? Em 1995, a ideia de diversidade era incluir uma pessoa negra. Não tinha asiático, não tinha ninguém africano mesmo. Então, eu achei isso legal, essa diversidade. E a Alicia Silverstone como a Cher, nossa...
É, tá tão boa que dá raiva, né?
Excelente. Sim, eu não sei o que aconteceu com ela, pra onde foi a carreira dela, porque ela é muito boa nesse filme, é incrível.
Vite, eu fiz uma pesquisa a fundo de o que deu na carreira dela, mas eu vou guardar pra depois, cara.
E você, Gabriel?
Bom, eu assisti duas vezes esse filme pro nosso episódio. A primeira vez eu achei nostálgico. Eu acho que eu assisti a série das Patricinhas de Beverly Hills. Eu tenho alguma memória sobre isso aqui no meu inconsciente. Eu tenho a sensação, pelo menos. Eu assisti, então, na primeira vez, achei, assim, nostálgico. Senti realmente essa sensação de nostalgia. Achei interessante na primeira vez. Segunda vez eu assisti com a curadora do podcast. E... cara, eu não achei interessante depois, nessa segunda vez. Eu achei... banal.
Why?
Eu achei a personagem banal.
Mas sim, exatamente.
Ah, sim.
Exatamente o ponto do filme. Ela é uma pessoa completamente... Clueless, o nome do filme,
Clueless.
Né?
Clueless. Exato,
sem noção em português.
Não, sim, eu achei ela bem banal na segunda vez que eu assisti. E eu pensei, esse não é o tipo de personagem que eu gosto. E eu, assim, eu acho que o filme não tem nada de ruim. Assim, em termos de edição, de produção, eu achei a produção bem legal até. Mas, sabe, construção de cenário bem interessante, os figurinos são legais, a trilha sonora, mas as personagens eu não gostei delas. Eu achei elas pessoas realmente banais, ou vazias. Bom, talvez não vazias, mas realmente bem superficiais enquanto pessoas, sabe? Eu não sei se eu tô bem crítico porque eu assisti outras coisas antes. Eu tô assistindo Sopranos pela terceira vez, eu não sei.
Ah, mas você não pode analisar as Patricinhas de Beverly Hills tendo Sopranos na sua cabeça, né?
Não, mas sabe... tem outros tipos de personagem que eu acho interessantes. E aí eu fiquei vendo elas e falei, caraca, meu. Caraca, tem muita coisa pra se falar daí. Mas essas pessoas, elas são, enquanto personagens, são desagradáveis. E olha que eu já vi muito personagem desagradável.
Olha, eu... posso somar um comentário, Gabriel? Essa é uma palavra que é o seguinte. A personagem dela parece que é uma personagem irritante.
Eu não concordo
eu não
com isso.
Irritante.
Eu acho que mesmo que ela é completamente sem noção, completamente clueless, ela tem um carisma. Sabe, você vê que ela é uma boa pessoa, ela só tem uma... visão meio limitada do mundo.
Desculpa, me você falar?
Eu tenho comentários que vão complementar tudo que você disse.
Eu tô vendo a Mabi se coçando, ela não consegue parar na cadeira.
Então.
Só mais uma coisinha que é sobre isso que eu vi de Gabriel, que eles acabaram de discordar. Não é porque eu acho ela irritante que eu acho que ela é uma, eu vejo que ela é uma pessoa ruim. Tanto que isso eu acho que é... o modo como eles tentaram complexificar o personagem um pouco, né? Que ela é meio individualista, só pensa nela. E depois, por meio disso, que ela é meio que uma casamenteira, né? Ela quer unir casais. Ela quer unir casais. Ela vê um significado pro amor diferente depois. No começo, ela quer só unir a amiga dela, que tava com uma questão de incluir socialmente. Aí depois ela vê que a amiga dela se dá bem com o skatista. Aí ela, opa... eu acho que é bem interessante o modo como trata... a ideia que ela trabalha, a ideia de amor, a ideia de unir as pessoas. Mas enfim.
Mas eu acho que vai além disso. Eu acho que vai bem além disso. Então, o Vitor falou uma coisa que é verdade. Existe um carisma nela. Na primeira vez que eu assisti, eu percebi esse carisma. Mas na segunda vez, eu vi que esse carisma se perdeu. Porque Uma coisa que eu e a Andréia, por sinal, ouvintes, a Andréia é o nome da nossa curadora aqui. Ela assiste o podcast antes de qualquer outra pessoa, ela escuta o podcast antes de qualquer pessoa e ela vai apontando o que tem que consertar.
Ela é essencialmente o quinto Beatle, na verdade.
Ela traz muitas contribuições, né? Críticas, sugestões. Mas enfim, na segunda vez que eu assisti, eu percebi quão a Cher é egoísta. E é de um jeito, na verdade, descancarado. É que quando a gente conhece ela, a gente fica meio assim cativado pela certa inocência que ela tem com as coisas, mas não é tão inocente assim. Tem um egoísmo grande por trás de todas as ações dela. Inclusive essa tal inclusão da Ty, a menina nova.
100%.
É algo totalmente egoísta. Eu já vou falar mais disso.
Deixa a Babi falar, que a Babi tá se coçando. Também quero comentar. Eu não sabia que isso dá topando pra manga esse episódio. Mas fala aí,
Babi. Eu falei quando eu sugeri pra gente fazer um episódio das Patricinhas de Beverly Hills que dava pra falar um monte de coisa. Vocês duvidaram de mim. Vitor duvidou de mim. As pessoas foram, votaram. E aqui estamos nós com nem 10 minutos de gravação e já, ó, e eu nem falei nada ainda sobre o filme. Eu quero começar apontando uma coisa que eu acho que a maioria dos ouvintes não sabe sobre as Patricinhas de Beverly Hills. As Patricinhas de Beverly Hills é o que a gente chama de uma adaptação contemporânea de um clássico, clássico da literatura inglesa, o meu segundo romance favorito da Jane Austen, Emma. Por que que o que o Gabriel falou me deixou assim super me coçando, como o Vinícius falou, né? Emma é a Cher. Ela é a menina que cresceu, que vive numa bolha, que ela tem essa visãozinha de mundo dela, que é egocêntrica ao limite. E ela não é uma personagem fácil de se gostar, muito pelo contrário. Emma, na verdade, é um romance que ele é bem controverso entre os fãs de Jane Austen. Ou você ama ou você odeia, né? Tanto em questão da Emma, quanto os personagens secundários do romance. Porque eles são difíceis de você gostar. Eles não são aqueles personagens que te puxam, que você gosta deles, que você quer que eles se deem bem. Mas, na verdade, eu acho que é isso que me faz gostar tanto de Emma, que faz com que Emma seja o meu segundo romance favorito da Jane Austen. Porque eles são extremamente humanos. Eles não são perfeitos. A Emma, ela é uma pessoa extremamente egocêntrica. Ela tem a sua visãozinha de mundo em que ela é vaidosa, ela é, de certa maneira, intolerante. Ela é egocêntrica ao extremo. E ela não é perfeita. Por isso que eu gosto tanto dela e dos personagens em volta dela. É fácil você gostar de um personagem que você que ele é bonzinho, que ele te chama atenção, que você se identifica. A Emma, eu não me identifico com ela de maneira alguma. Assim como eu não me identifico com a Cher. Mas eu gosto dela, porque ela é uma personagem falha, assim como os personagens que estão à volta dela são falhos também. E eu acho que a Amy Heckerling, que ela é a diretora e roteirista de Clueless, ela capturou essa nuance do romance muito bem no filme. Gabriel.
Não, você terminou?
Não, eu tenho mais coisa a falar, mas eu quero que vocês dialoguem comigo.
Não, porque eu acho que isso se inclui, isso, na verdade, que você explicou, representa uma categoria que eu ia falar no Pulp Fiction. Eu até tinha anotado aqui, se eu não me engano, o termo para isso é herói ou heroína medíocre. Que é uma pessoa que faz parte daquele cotidiano, ela não tem nada de exemplar, nem de fenomenal. Não é aquela pessoa que foi moldada por Deus para ser salvador ou salvadora de alguém. Ou de um
ela é uma pessoa.
Ela é uma pessoa.
Uhum.
Exatamente isso. Eu acho que a gente tem trabalhado bastante com heróis medíocres aqui, né? No podcast.
Sim. Sim.
Isso é muito interessante. Mas ainda assim, eu acho que de todos os heróis medíocres que a gente já teve aqui, Angela Barr, Jules Winfield e Vincent Vega, quem mais?
Hugh, que a gente nem comentou dele, mas acho que
ele... A gente nem teve a chance de falar deles no podcast de The Boys.
Não, a gente não falou. Mas, sabe, você pega todos esses heróis e heroínas medíocres, no bom sentido, se é que tem como falar isso, e eu consigo gostar deles. Mas por que será que... E eles são pessoas com falhas, são pessoas com problemas, não são perfeitos, não são nada excepcionais. Mas por que que eles são mais, talvez, interessantes, mais fáceis de se conectar do que a Cher, por exemplo? O que será que pode ser isso? A causa disso?
Porque a Cher é uma riquinha, né? Ela é uma patricinha. O próprio nome em português tá aí. Ela é uma patricinha. Patricinha de Beverly Hills. Até quando eu era criança, eu lembro de, assim, a minha vida inteira assistir esse filme na sessão da tarde. Mas quando eu era criança, eu não gostava tanto desse filme. Assim, eu assistia, achava legalzinho até, mas eu só fui gostar mesmo das Patricinhas de Beverly Hills quando eu já estava na faculdade, quando eu já tinha 19 anos, mais ou menos. Que foi mais ou menos na época em que eu descobri que era uma adaptação de Emma, que aí eu parei para assistir de verdade o filme, para assistir de verdade e ler o romance. E aí nasceu o amor que eu tenho por esse filme com a Cher. Assim, apesar dela ser meio babaca.
Mas isso que te fez gostar, então, tipo assim, o que mudou na tua visão foi que na faculdade você conheceu a inspiração para as Patricinhas e isso te fez gostar mais? Ou mais alguma coisa te fez gostar depois?
Sim, foi a perspectiva diferente, né? Porque eu, quando eu era criança, eu assistia com aquele olhar... Ah, é o que tá passando na sessão da tarde, né? Mas eu não parava para ver, eu não parava para assistir aquilo. Então, quando eu fui ver isso aos meus 19, 20 anos... A minha visão mudou completamente e as Patricinhas se tornou uns filmes base da minha vida. Então, adoro.
Essa é uma justificativa interessante. As outras pessoas que eu escutei antes falarem desse filme, elas defendiam uma posição com a ideia do clássico. Eu gosto das Patricinhas porque é um clássico. E acabava aí. Sabe?
É um clássico bem diferente do clássico,
bom,
né?
Qual que é a diferença? Por que que é diferente do clássico normal? Ou se tem um clássico normal?
Bom, eu acho que o Vitch até apontou um pouco, mas eu assistindo outras comédias adolescentes, ou até procurando um pouco sobre, parece que Patricinha de Beverly Hills, acho que até Babi já falou disso um pouco, é um pouco avançado pra época, né? Em termos, eu acho que o de diversidade é esse, embora, Gabriel... Quando eu disse que ela instrumentalizou o amor, que ela deu um pouco mais de complexidade, eu também li como ela é egoísta nessa chave. Porque se a gente lê na chave da alteridade, ela tá fazendo aquilo pela imagem dela. Ela ajudou o outro pensando nela. É o que me deu essa impressão. Só que, por mais que ela instrumentaliza o amor, no final que ela vê... Esqueci o nome
Thay.
Da amiguinha dela que entra no colégio. A Thay, isso mesmo. A Thay com... Travis, skatista? É. Dá pra ver que tem uma pequena mudança, mas eu ainda não isento ela ou tiro isso de que ela não tenha instrumentalizado assim pra uma imagem própria. Enfim, eu acho que dá uma complexidade. Ela tem uma... Cara, eu vi, por exemplo, Garotas Malvadas em termos de questões raciais, assim... Eu não sei se ele foi irônico ou se não foi irônico, mas tem... Você vê como Patricinhas parece estar um pé na frente. Bem na frente. Eu vou dar um paralelo para vocês entenderem o que é esse pé na frente. Uma moça que se muda para um colégio, bem estilo da Cher, e ela viveu em um homeschooling, né, estudando em casa com os pais, na África. Começa por aí, na África. Não é um país do continente africano. Na África. Aí ela chega no colégio e vão falar, ah, temos uma aluna nova. O diretor chega e avisa que veio do continente africano. Aí a professora aponta para uma aluna negra na sala, dê as boas-vindas. A aluna, tipo, não, já faço parte da turma. Você tá entendendo?
Ela fala, não, eu sou de Michigan. Eu sou de Michigan.
E é, eu acho que fala que é de Michigan, inclusive.
Eu assisti o filme antes, do episódio.
Ah, você assistiu? É. Bom, eu não sei se tem um pouco de ironia nisso, ao meu ver, Patricinhas parece um pouco mais avançado nisso, não só pela amiga da tia, ela tem uma Discord. Amiga negra.
Vou lá, quero ouvir
as discordâncias. Como no grupo mais popular do colégio tem a namorada da amiga negra.
Ah, é?
O namorado da amiga negra. Calma. Tem um casal negro, tem uma garota asiática, que não estão no centro da narrativa, eles são personagens coadjuvantes, mas eles estão ali diferentes de outros filmes da época. Né?
Gabriel está se coçando, exatamente. Em relação a outros filmes da época, não que eu vi.
Não,
isso
é estereotipado,
algo bem...
assim, eles não têm protagonismo, é super caricato o modo como eles estão ali. Mas quando a gente olha para os outros filmes da época, dá uma diferença, é muito grande, é uma disparidade muito grande. O que não significa que seja uma coisa boa, né? Mas que a gente está pensando, analisando um filme da década de 90, né? Representatividade para aquela época era uma coisa muito diferente do que a gente entende por representatividade hoje. Então, hoje...
Só quero levantar mais um pontinho, Mabi. A gente tem que lembrar que é uma diretora branca, em que eu lendo as entrevistas que ela deu, quando ela foi pensar nisso, ela projetou suas experiências pessoais. Assim, ela pensou, ah, vamos ver como é uma adolescente que não fica frustrada com como eu ficava frustrado na minha época. Olha como a Cher leva as coisas, os desaforos numa boa. Ou seja, uma projeção de uma diretora, uma mulher branca nisso, por mais que tenha alguns engajamentos, alguns avanços de discurso de gênero, como você disse... essa questão de interseccionalidade, diversidade, ainda tá muito aquém. Diga aí, Gabriel. Ah, é o Vit que quer falar. Gabriel, você consegue se coçar mais um pouco?
Eu tô ordenando aqui a cabeça.
Não, sobre a história de diversidade no Clueless, é bom que eles tenham esses personagens. É bom que esses personagens não são caricaturas, certo? Eu acho que a Dionne e o Murray são bons personagens, sim, mesmo que eles não sejam os principais. Mas uma coisa que a gente falou no episódio do Pulp Fiction sobre o Marcellus Wallace, eu acho que aplica aqui também. Que por causa do status social e financeiro da Dionne e do Murray, a raça deles não importa tanto. Sabe, talvez importa pra gente assistindo, mas pros personagens no filme, porque eles têm essas vantagens sociais, financeiras, tudo, é como se eles fossem parte do grupo mesmo.
Perfeito, Vichy.
Agora sou eu.
Gabriel Seguito. É, você mesmo.
Então, assim, sobre a questão da diversidade nos filmes, eu acho que antes de eu entrar mais em detalhes sobre isso, primeiro seria bom a gente contextualizar um pouco mais. Então, As Patricinhas de Beverly Hills é um filme de 1995, e Meninas Malvadas, que o Vini acabou de citar, é de 2004. Sim. 2004 ou 2005? 2004, se não me engano.
2004, eu acho.
E então, eu acredito, na verdade, que a questão racial e da diversidade, ela foi melhor explorada em Meninas Malvadas do que em Patricinhas de Beverly Hills, e eu digo por quê. Porque a divisão racial nas Patricinhas de Beverly Hills é mais mascarada do que Meninas Malvadas. Meninas Malvadas, eles fazem, inclusive, brincadeiras, sarcasmo, com não só a visão estereotipada que as pessoas têm sobre raça nos Estados Unidos, principalmente com essa questão de África, porque ela não explica em que parte da África ela esteve, para começo de conversa. Tem até aquela cena em Meninas Malvadas que ela vai tentar achar um lugar para se sentar e tem a mesa das que ela chama de, se eu não me engano, entre aspas, as gostosas negras. Acho que é alguma coisa assim que ela fala. A amiga dela fala, no caso. E quando ela vai chegar nessa mesa, ela fala... Sambo! Aí todo mundo na mesa, mas que é isso?
Eu sou negra, mas eu não vim da África. Da África de onde? Da África. A África é um continente cheio com diversos países, etnias, culturas e línguas.
Exatamente. E, então, é muito mais explícito isso. a divisão racial. Porque nas pedacinhas de Beverly Hills, a Dione, ela é um cachorro de duas pernas. Pra mim, ela foi um cachorrinho de duas pernas da Cher. Eu não vi nenhum tipo de atuação dela além desse papel. Inclusive, eu acho que, por mais que a Dione e o Murray, eles são pessoas com recursos, eles têm uma boa condição social, ainda assim, eles continuam sendo racializados, porque na primeira cena que a gente encontra os dois, o Murray, ele tá vestido de garoto do gueto, com toda aquela pose de gangsta. E, por exemplo, eles brigam constantemente. E a Cher, logo na primeira cena que tem o Murray e a Dion juntos, ela mesma menciona. Eu acho que eles assistiram demais aquele filme do Ike e a Tina Turner. Que, por sinal, Ike e Tina Turner, esse conflito entre eles, foi muito discutido nos anos 80 e 90. Se eu não me engano, mais nos anos 90. Que, inclusive, essa ideia de um homem negro que batia na companheira dele e tudo mais, ficou muito conhecida. E é uma visão presente na cultura pop americana. Tanto que você tem aquele filme horrível lá de 2000... Eu nem lembro de que ano é, 2009, talvez. Chamou O Vizinho, com Samuel Jackson, que é a mesma ideia. Do homem negro sempre maltratando a mulher. É uma visão racializada, sim, eu acredito. E, bom, eu acho que a questão da representatividade, ela tem que ir muito mais a fundo do que só você ter pessoas negras, ou asiáticas, ou de qualquer outra etnia, num papel. Porque se for esse caso, então, vamos pensar em casos reais. A administração Obama, então, ela foi realmente diversa. Ou aqui no Brasil a gente tem um secretário da cultura, o presidente da Fundação Palmares, ele é negro, e essa administração é diversa? Tem realmente diversidade nisso, só por ter uma pessoa de uma etnia que não seja branca em algum papel? Porque eu achei que no final das contas a Dione não foi nada relevante para a história, eu não vi nada além de só uma número 2 da Cher. Pra não usar outro termo que eu acabei de usar. Porque realmente ela foi muito subalterna da Cher. Foi quase uma camareira dela, eu achei.
Mas eu acho que só porque talvez não tenha tanto detalhe assim sobre a Dione Murray, eles não tenham tanto pra fazer, eu não acho que isso necessariamente quer dizer que ela é a segunda da Cher ou o bicho de estimação da Cher. Eu acho que não tem... Não tem um momento, assim, forte, assim, que te faz pensar nisso, sabe? Eu acho que talvez ela seja mais o Robin do Batman da Cher.
Na primeira vez que eu assisti, eu pensei nisso. Eu primeiro pensei que ela como fosse o Robin da Cher. Eu realmente pensei nisso. Mas depois, na segunda vez que eu assisti, eu achei que tem quase uma dependência, sabe, com relação a Cher. Ela precisa da Cher pra ser a popular. É como se a popularidade girasse em torno da Cher.
Ela é o centro da amizade dela.
Ela é o centro.
Daquele grupo.
Sim, sim. Mas, sabe, e o que eu achei que... Eu concordo, eles não precisam, o Murray e a John, eles não precisam realmente fazer muitas coisas pra ter um protagonismo, pra mostrar realmente a diversidade. Mas, assim, você sempre ter os dois brigando daquela forma, no contexto americano, eu não sei, eu acho que... É muito estereotipado você pensar num casal negro brigando toda hora. É muito estereotipado isso. Por mais... E sabe o que é mais legal disso tudo? Lá no final, mais pro final do filme, quando a Cher fala, não, assim... O amor é importante... Ela tem aquela mensagem de que o amor é importante. E tinha um momento que ela menciona o Murray e a Dion. Quando ninguém tá vendo, eles são... carinhosos um com o outro.
Bem carinhosos.
Eles são carinhosos um com o outro, porque no momento que ninguém tá vendo que eles não precisam desempenhar o papel social que é esperado dos negros, eles são quem eles são com eles mesmos. Se é que faz sentido essa frase. Eles são quem eles são com eles mesmos. Mas sabe, eles são verdadeiramente...
Quando ninguém tá olhando, eles são reais.
Eles são verdadeiramente eles. A Dione não é só a cachorrinha da Cher, o Murray não é só o bandidão, eles são realmente pessoas quando eles não estão precisando desempenhar nenhum papel social.
Eu acho os personagens da Dion e do Murray super interessantes da gente analisar. Em relação à representatividade mesmo, porque o conceito de representatividade que a gente tem hoje é muito diferente daquele da Amy Heckerling em 95, né? Representatividade não é só colocar uma pessoa negra, uma pessoa asiática em tela. Mas o que essa pessoa faz? O que ela está fazendo ali? Representatividade é dar espaço para as pessoas, dar espaço para pessoas diferentes do branco tradicional, entre aspas, né, usar essa palavra tradicional, que a gente vê nos filmes, ter o seu protagonismo, ter o seu espaço. E assim, eu acho aquela frase que você comentou da Dion, sobre a Dionne e o Murray, em referência ao Ike e a Tina Turner, é muito significativa, né, porque... Para quem não conhece, o Ike e a Tina Turner, eles são um casal, foram um casal muito polêmico nos Estados Unidos, porque eles faziam parte da banda Ike e Tina Turner, e a Tina Turner foi extremamente vítima de um relacionamento abusivo, extremamente abusivo. Ele controlava a vida pessoal, a vida profissional dela, era extremamente violento, e ela teve sérios problemas de depressão, problemas psicológicos por conta disso, até tentativa, uso de substâncias químicas, vício e até tentativa de suicídio. Então é um caso muito, muito polêmico, muito significativo, até o momento em que ela conseguiu se libertar desse homem, conseguiu se libertar e sair das asas dele e fazer a si mesma e virar a Tina Turner, um símbolo de empoderamento feminino, até eu diria. Tá viva até hoje. Beijo, Tina Turner. E a comparação com o Murray e com a Dionne é bem significativa, porque ela fala quase como se fosse uma piada, né? Assim, você tá falando de um relacionamento abusivo de uma mulher que sofria nas mãos de um homem violento e você faz uma piada. É um negócio muito... E o modo como eles se comportam ao longo do filme, né? Ele é rude com ela, tipo mulher, woman, fica chamando ela de mulher o tempo inteiro, sabe? E aquela cena do carro... Como se, usando aquele estereótipo ridículo de que mulher não sabe dirigir. Vai se fuder, eu dirijo, minha mãe dirige muito melhor que meu pai, sabe? Eu acho os personagens deles, assim, muito interessantes da gente pensar. E fazendo uma relação com Jane Austen, eu sempre achei que eles não eram eles eram personagens do filme, criados para o filme. Porque praticamente todos os personagens do romance têm um equivalente no filme. E eu achava que eles eram um personagem exclusivos do filme. E relendo o livro para assistir, para fazer esse podcast, eu percebi que não. Eu percebi que eles são uma versão da irmã da Emma e do cunhado dela, do marido da irmã da Emma. Isabel e o John Knightwood. Peraí. Putz, esqueci o sobrenome dele.
Knightley, certo?
Isso. E Knightley, isso. E... que são, na verdade, um relacionamento, meio que uma versão do relacionamento na Inglaterra do início do século XIX. Ele é um pouco rude com ela, ele é um homem, não digamos assim violento, mas ele é um homem um tanto quanto rude. E eu identifiquei essa tentativa de fazer essa transposição, né? Porque, na verdade, a Amy Heckerling, ela tenta transpor diversos aspectos do livro pro filme, né? Desde do egoísmo, da mentezinha fechada e dentro daquela bolha da Emma, a questão do relacionamento deles, do Murray e da Dione, em paralelo com o da irmã e o cunhado da Emma, e sei lá, eu vejo essa referência. Ela tentou usar da representatividade, do que ela entendia por representatividade, e colocar aquilo na obra de um jeito que, quando a gente olha hoje, a gente fala, cara, isso não é legal, porque você tá falando de um relacionamento abusivo. Mas vamos pensar assim, dos anos 90, falar de um relacionamento abusivo não era o mesmo que falar hoje de um relacionamento abusivo, né? E é isso que a gente faz, a gente é historiador, a gente analisa eventos, analisa as coisas dentro do seu contexto, né? E, infelizmente, para a época, não era, isso não era assim que as pessoas viam esse tipo de coisa, infelizmente. Mas, felizmente, hoje isso é diferente.
Eu queria fazer um comentário. Gabriel, o comentário que você fez e o Vit, realmente, Garotas Malvadas é muito mais, mas muito mais progressista, como você estava dizendo, em termos de representatividade, do que Patricinha de Beverly Hills. Cara, lembrei da primeira cena, que é daquele grupo de crianças cristãs lá, armamentistas. Não sei se você se lembra também. Ele já deixa a ironia muito claro logo desde o começo. E realmente a questão não é você coloca apenas o... Como Patricinha de Beverly Hills faz, que você usou... Como se... Eu posso dizer que a Dion é como se fosse um token da Cher?
Pode até ser um token.
Sure.
Talvez.
Toda Patricinha tem a sua segunda, né? A sua segunda no comando. Assim como a... Ai, esqueci o nome dela, gente. Um segundo.
Do 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você?
Não. Toda Patricinha precisa de uma segunda, né? Assim como a Gretchen era a segunda da Regina George em Meninas Malvadas, a Dion é a segunda da Cher. Toda Patricinha precisa de uma pessoa para seguir o seu comando, adorá-la e segui-la para todo lugar. Então, era isso que eu ia falar.
Mas uma coisa que eu ia adicionar, cara, assim, é o seguinte, eu concordo, nós enquanto historiadores, nós precisamos compreender os documentos e monumentos ou as produções culturais no seu contexto. E pensando nisso, quando a gente pensa nessa ideia de diversidade, o que me vem na cabeça é um seriado que estreou em 1990, ou seja, 5 anos antes das Patricinhas. Se eu não me engano, acho que ainda passava quando as Patricinhas chegou aos cinemas. Eu acho, não lembro agora. Acredito que sim. Que é Um Maluco no Pedaço. Fresh Prince of Bel-Air.
Porque... Ah, e outro clássico da nossa infância.
Da nossa infância. Deixa eu ver uma coisa só. Ele foi até maio de 96, o seriado. Então, até um ano depois das Patricinhas. Porque, o que é interessante desse seriado? Se a gente fosse pensar na representatividade. Eu acho que o que é importante na representatividade é não só você ter uma pessoa de outra etnia que não branca fazendo um papel, mas essa pessoa fazendo algo que saia de um estereótipo. Então, por exemplo, o Murray, maravilhoso, tem um cara lá fazendo esse personagem. Só que, assim, esse personagem, ele trabalha a partir dos estereótipos. Tipo assim, do cara do gueto e tal. Ele trabalha a partir dos estereótipos.
Mesmo ele sendo rico,
mesmo,
né?
Mesmo ele sendo rico. Ele se entende como pessoa a partir dos estereótipos. Aí você pega, por exemplo, o Maluco no Pedaço. O Will, no primeiro episódio, ele também chega com alguns estereótipos, com essa ideia de negro do gueto. Só que aí, conforme os episódios vão passando, a gente vê uma pessoa diferente. A gente vê que ele não é um estereótipo. Ele tem influências culturais de vários lugares, e ele vai se mostrando como uma pessoa a partir do momento que ele ou ele se apropria ou ele nega influências culturais. Por exemplo, ele nunca vai ser um Carlton. Que esse não é ele. Sabe?
Até porque ele passou por experiências de vida que o Carlton, que cresceu na bolinha de Bel Air, nunca passou.
Exatamente, entendeu? Então, eu acho que é nisso que entra a ideia de representatividade real. Assim, é uma pessoa que ela não se prende aos estereótipos. Ela não age com base em estereótipos apenas. Pode acontecer de agir com forma de estereótipos, mas vai muito além disso. Mas, assim, e aí a gente tem que diferenciar, né? É uma conversa até que eu tava tendo com o André esses dias, vulgo ontem. Mas, por exemplo, essa ideia de desenvolver personagens, sabe? Cara, é que só pra contextualizar, a conversa que a gente tava tendo era o seguinte: por que que séries de televisão não são inclusas no Oscar, né? Aí eu falei, pô, porque são formatos diferentes pra começo de conversa. Por mais que eles sejam relacionados, série de TV e filme têm formatos diferentes. E se você parar pra pensar, no caso das Patricinhas, e eu não tô fazendo defesa do filme não, tá? Só tô querendo mostrar a diferença mesmo. Se você parar pra pensar, o jeito que um filme é construído, cara, é diferente do jeito que uma série é construída. Se você pensar na questão do tempo, por exemplo, se a gente for comparar os dois, Maluco no Pedaço tem uma vantagem que o filme das Patricinhas não tem, que é o tempo de duração. Que com esse tempo maior você consegue criar mais história para mais personagens, e esses personagens eles vão mudando com o tempo. Nas Patricinhas não, nas Patricinhas é o que é 1h30, né, de filme. Então tem menos tempo de desenvolver.
É 1h30.
Tem menos tempo de desenvolver o personagem.
Desculpa, Gabriel, diga.
Não, sim, só pra concluir, eu acho que a minha crítica é, se for pra desenvolver um personagem num filme, acho bem legal você colocar uma etnia diferente, só que se for pra ter um personagem, fuja, não siga o estereótipo, faça algo além dele. Ou não siga o estereótipo de forma alguma. Porque, por exemplo, desculpa, é que veio essa ideia na cabeça, o próprio Maluco no Pedaço, a figura do Carlton, da Hillary, são personagens que fogem do estereótipo de negro. Mas enfim, era isso.
Dois comentários. Primeiro, eu tô muito feliz, porque eu acho que a gente aprofundou um tema do nosso primeiro episódio. No nosso primeiro episódio, a gente discutiu representatividade. Hoje a gente deu historicidade e representatividade, viu como o que se tem de representatividade na década de 90 e hoje são bem diferentes. E a gente aprofundou um debate. Vit, eu tenho uma curiosidade aí, que é o seguinte, cara. Tudo quanto é série, filme, mostra esse negócio, parece de um jovem dividido em tribos. Sabe, as suas comunidades, queria saber se é bem... Se tem uma divisão bem artificial assim mesmo, aí nos colégios.
É real ou só é coisa de filme? E série
outra
de
coisa,
TV.
Você também tem umas hierarquias bem claras dentro do colégio. De quem faz parte de tal atividade, daquela atividade. Você já fez parte de algumas atividades? Já presenciou alguma delas? E eu acho que é isso por enquanto. Eu tenho outras curiosidades aqui.
Então, uma coisa legal da minha experiência no colégio foi que o que eu fazia, o meu clube, a minha atividade era fotografia, certo? Eu trabalhava para o jornal da escola e eu trabalhava para o yearbook, que é o livro que a gente tem no fim do ano com as fotos de todo mundo, do que aconteceu. Então, por isso, eu tinha meio que uma mobilidade, sabe? Então, como eu tinha que estar tirando foto, cobrindo evento de tudo, meio que consegui interagir com todos os grupos. E eu acho que é verdade que tem, assim, uma divisão de grupos, com certeza. Sabe, você vê gente que é atleta junto, geralmente. Gente que é popular, geralmente, junto. Tem a mesa dos roqueiros, sabe? Do pessoal que ainda se veste como Nirvana. Então existe isso, mas eu não acho que é tão bem definido como nos filmes. Porque nos filmes tem esses grupos e eles nunca interagem ou nunca se juntam pra fazer nada, sabe? Mas eu acho que na vida real, meio que... uma pessoa pode ser parte de mais de um grupo e isso meio que pode unir os grupos. Mas tem umas divisões sim, com certeza.
É, interessante, bacana. Eu fico pensando muito disso, né? Dessas categorias que os filmes vão criando sobre essa juventude americana nos colégios. Eu tinha outro comentário, mas esqueci. Ah, é, o... Você queria compartilhar algo com a gente? Sobre a Cher. Você já teve uma experiência parecida.
Dá licença. Ô, Vini, por favor. Por favor, para de chamar ela de Cher. É Cher.
Ah, é Cher.
Eu tô
Cher é cadeira, cadeira, né?
É Cher. É que você tá me...
Opa, que bom. Um episódio onde eu não fui a primeira pessoa a ser corrigida. mas na verdade, então, uma coisa que é muito difícil você ter uma Cher no colégio, porque todo mundo meio... o jeito que os colégios funcionam aqui é que eles são divididos por região, então cada região, se você mora naquela região, você vai para aquela escola, não tem muita flexibilidade. Então, geralmente, se todo mundo mora mais ou menos na mesma região, não tem uma diferença socioeconômica tão grande assim. Mas aí, quando eu cheguei na faculdade, é outra história. Menina de sorority.
Acho que não tem nenhuma tradução. Tradução pra sorority aqui.
Irmandade?
É, pronto.
Não? Irmandade?
Rapidão.
É irmandade, eu diria irmandade.
Olha como o bicho esperto. Ele espera ser corrigido pra depois soltar os negócios dele aí. De não.
É porque, então, tá vendo como o negócio é tão machista que a gente tem a tradução de fraternidade pra esse grupo de faculdade americano, mas não tem essa tradução pro grupo feminino, né? Que é sorority. A gente tem a tradução da sororidade no sentido da palavra que eu falei um pouco quando a gente falou sobre Mulan, né? De união entre mulheres. Mas não essa organização universitária feminina.
Ah. É, tanto que irmandade não é a tradução comum, como mesmo é o que eu falei, fraternidade, que foi a primeira palavra que veio. Eu falei irmandade porque eu lembrava que sorority pode ser sororidade. Aí eu pensei, fraternidade não faz sentido, porque fraterno é mais ligado à questão de irmãos, homens.
E se você põe no Google sorority, aparece a tradução como fraternidade.
É?
Interesting. É.
Mas, Vitor, conte seus causos aí da faculdade.
Não, mas na faculdade eu conheci uma menina de uma sorority, o nome dela era Arabella. Não importa, ninguém que eu conheço
fala português.
Achei
que a gente não ia falar o nome da pessoa.
Tudo bem.
Eu coloco um pi, relaxa.
Toda publicidade é boa publicidade, então... mas, nossa, quando eu assisti o filme, quando eu vi a Cher, idêntico. Uma vez a gente saiu pra ir jantar, e geralmente ela parava no valé. Quando a Cher falou que tem valé em todo lugar, eu fiquei, nossa, manobrista... em todo lugar eu falei, nossa, igualzinho. Voltando de lá,
por que que eu preciso aprender a estacionar? Todo lugar onde eu vou tem manobrista.
Exatamente. Voltando de lá, a gente voltou pro meu apartamento onde ela precisava estacionar e ela bateu o carro. Agora, a parte que é impressionante, que me mata, o carro era um Porsche. O que aconteceu? Ela ganhou uma Mercedes no dia seguinte.
Ai, meu Deus, eu odeio gente.
Sim. Aí, nossa, e a visão dela do mundo era igualzinha a Cher. Não existia nada fora do Texas pra ela. Sabe, ela tinha o grupo de patricinhas dela, ela tinha uma segunda, com certeza, uma menina menos bonita que ela, que adorava ela. Foi uma experiência muito interessante. Eu não sei. Foi exatamente como namorar a Cher. Foi. Eu não recomendo.
Olha só, quem diria que a Cher existe no mundo real também?
Cher!
Ah, é Cher! Quem diria que a Cher existe no mundo real também? Agora falando da Cher. Cher. Me diga uma coisa. Vocês sabem o que aconteceu com a Alicia Silverstone?
Não.
Pra mim, ela fez dois filmes na vida dela. É Clueless e Batman e Robin.
Nossa, que horrível aquele filme. George Clooney é nossa, ele é uma assombração, cara, o George Clooney. Sério.
Ele é tão ruim, mas ele é tão ruim, mas tão ruim que ele é bom.
Nossa.
Então conta pra gente.
Ele é tão ruim que ele fica na sua cabeça pro resto da sua vida. Ele é tão ruim, mas de tão ruim que é aquele filme.
Meu.
Bate mamilos, bate cartão.
Três coisas. Tem cinco coisas que eu lembro desse filme. Bate mamilos, o bate cartão de crédito. Eu lembro da Beatrix Kiddo, fantasiada de Era Venenosa. Eu lembro da Alicia Silverstone de Batgirl. E eu lembro do Bane Verde, cara. Bane Verde é foda.
Nossa, que filme horroroso. Agora, nossa, agora que eu lembrei que o Joe Schumacher morreu algum tempo atrás. É que ele morreu, acho que foi ano passado.
Sim, e o pessoal começou a falar do filme de novo como se fosse o melhor filme de todos os tempos, porque...
Isso é uma merda, cara.
É, foi ano passado. Gente, esse filme é muito ruim. Puta que pariu.
Bom, nossa, vocês estão falando que o filme que é muito ruim é esse Batman feito por ele, certo?
Sim.
Ok. E repara só, vocês falaram que ela só fez dois filmes. E... É. O primeiro Patricinhos, o segundo esse, certo?
Isso.
Não, primeiro... Acho que o primeiro Batman, não foi?
Não, eu acho que Patricinhas.
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 Ela tava mais jovem, eu acho.
Então isso significa que ela desapareceu das telas de cinema. Agora, a questão é essa. O que aconteceu pra ela ter desaparecido? Pessoas, primeira coisa. Patricinha, de Beverly Hills...
Ela fez Batman e Robin.
Esse é o motivo.
É, mas esse é o motivo.
O que, que ela fez?
Esse é o motivo.
Ela fez Batman
mas envolve... Robin. Calma aí. Envolve isso. Mas separa só. Patricinha de Beverly Hills rendeu uma grana pra ela. Foi um sucesso na época, estrondoso. Em cifras, deixa eu ver aqui se eu acho. Bom, a Sony lhe deu 10 milhões de dólares, hoje seria 57,5 milhões de reais. Na verdade, depende da semana no Brasil, né? Eu acho que essa notícia já está atualizada. Hoje deve ser cerca de 200 milhões de dólares, né? Porque do jeito que a moeda anda, mas enfim. Ela fez um grande do sucesso. E por que que muitas pessoas atribuem o sucesso a Cher, a própria personagem, e falam que a atuação dela e a própria, digamos, que ela, a projeção, ela projeta uma enorme sexualidade, a personagem dela, essa personagem muito bonita, que foi uma grande revelação assim para o cinema na época. Eis que depois chamam ela para fazer Batman, certo? Só que, durante as gravações, o que que acontece? Saíram algumas cenas, fotografias da gravação de Batman, e ela, as pessoas falaram que ela estava acima do peso, 59 quilos. E exigiu que ela perdesse 12 quilos para que ela fizesse as gravações. Pesasse 40...
E quer que a mulher fique pele e osso.
Exato, Mabi. Queria que ela ficasse com 47 quilos. E o que acontece? Essa cultura fanboy... Que em fóruns, essa cultura fanboy de HQ começou a falar: nossa, essa Batgirl, na verdade, uma fat girl. Começaram a zoar ela.
Nossa, eu não conhecia essa história.
E além disso, jornalistas, quando iam encontrar ela, faziam piadas: ei, já emagreceu? Teve um momento que ela falou que ela saiu correndo, que os jornalistas estavam atrás dela, chamando ela de puta. Ela se escondeu dentro de um banheiro. Enfim, por que que eu tô falando isso? O próprio George Clooney disse que o filme foi uma merda e que ele foi um Batman horrível. Só que a maior parte das críticas caíram sobre ela. E ela entrou numa depressão, ela quis sair dos holofotes do cinema. Tanto que ela não apareceu mais por 2 anos e depois voltou fazendo um filme B ou outro. Sabe normalmente aquele personagem que o que atende o telefone, aparece uma vez só e não aparece mais no filme? Esses papéis pequenos ela começou a aparecer. E por que que eu tô falando isso? Tava lendo um livro, até comentei com a Mabi, da Naomi Wolf, O Mito da Beleza. Como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. E eu acho muito interessante, porque repara só, a própria Cher, ela tinha uma imagem, ela no filme Patricinha de Beverly Hills, ela constrói uma imagem de beleza que se passa. E depois, quando essa imagem de beleza que foi construída, que assim construíram dela, ela não se encaixa mais, chutam ela pra fora. O que é que eu quero dizer aqui? Esse livro maravilhoso da Naomi Wolf...
Ela... Que já é um conceito de beleza ridículo, né? Se você pesa 59 quilos, você é gorda.
Amable, esse é o ponto. Repara só.
Eu tenho tanta raiva das pessoas.
Ela, no primeiro capítulo dela, que ela fala o mito da beleza, ela traz um negócio muito interessante. Ela fala que as primeiras ondas feministas, década de 60, 70, elas trouxeram conquistas muito importantes, como direito ao voto. E isso, calma aí, ela está pegando principalmente mulheres de classe média nos países desenvolvidos. É o recorte que ela faz. Ela fala como direito ao voto, ingresso no mercado de trabalho, essa emancipação feminina do lar. Só que o que acontece... Ela vê que na década de 80 tem um regresso, se assim a gente pode dizer, conservador nos Estados Unidos, muito forte. Mas ela vê que ainda tem uma questão que ainda prende as mulheres. Digamos que é como se, por mais que ela consiga a emancipação nestes termos, tem um outro termo que ainda prende a mulher, que é a questão da beleza. O que se entende por beleza. E que o que se entende por beleza é o quê? Essa mulher magra. E se populariza demais o que em revistas? Dietas para as mulheres, o que elas têm que fazer para emagrecer, exercício físico, o que a Cher fica assistindo? Vocês se lembram? O que em Garotas Malvadas?
Aqueles vídeos de exercício. Jane Fonda fazia fitas de exercício para as pessoas malharem em casa.
Em Garotas Malvadas, a irmãzinha da menina, da Patricinha lá.
Meu!
Uma criança fica fazendo aquilo, assistindo, porque é o padrão de beleza. O padrão de beleza é esse, a mulher magra. O que nos dois, tanto em Patricinhas quanto no outro, elas discutem? A comida, lá, ai, dieta, pai, você não pode comer isso, te dá colesterol, só dá alface pro pai. E o que que no filme, por exemplo, As Garotas Malvadas, aquela Patricinha fica nervosíssima quando ela descobre que o que ela tá comendo é coisa pra engordar.
É barra pra ganhar peso.
Barra pra ganhar peso. Olha como eles trabalham muito com esse estereótipo do corpo feminino, da beleza feminina, tá ligado o quê? O corpo da mulher magra. E, gente, repara só, ela traz dados que eu fiquei de boca aberta. 10% das mulheres das universidades americanas têm problema de bulimia. Em alguns campi, em 1991, 30% das universitárias que moram em república sofrem de bulimia. E, além de obsessão por exercícios físicos, é disformia da imagem. Isso, a disformia da imagem, é algo chocante, né? Que você se vê no espelho... Mas você vê outro corpo, você acha que é um corpo mais... Você está mais gorda no espelho. E olha o que ela relaciona. Como na década de 90, cresce demais o quê? Novos procedimentos estéticos e cirúrgicos. Como, por exemplo, implantes de silicone. E isso aparece muito em revistas, fazendo propaganda para as mulheres comprarem.
Isso inclui cirurgia de nariz também?
Cirurgia de nariz inclui também,
Gabriel. E
aparece
no filme, das Patricinhas.
Exato. E a mãe da Cher morre do quê?
Em uma lipoaspiração.
Cirurgia de lipoaspiração. E eu fiquei pensando, como será que Patricinha de Beverly Hills tá tratando um pouco disso? Será que tem um pouco crítico? Ou será que tá mostrando como a Cher, ela é muito ingênua? Já deixa você falar, Babi, tô vendo que você tá se coçando. Muito ingênua, muito clueless, avoada? Qual é a melhor tradução para sem cola?
Sem noção. Eu gosto de sem noção.
Muito sem noção. E tá mostrando como essa pessoa muito sem noção, ela é muito vulnerável a todos esses elementos. Porque lembra que eu falei que a Cher é irritante? Agora eu quero explorar um pouco mais. Tem coisas que às vezes a pessoa é irritante que a gente acaba individualizando ela por ela estar indo atrás dessas coisas, quando na verdade ela não é culpada por isso, por um jeito assim irritante. Ela é vítima. Ela é vítima de todo o sistema publicitário. Vitor, se você quiser comentar um pouco mais depois disso, você que é formado nisso, de como a publicidade, ela trabalha demais, ela ama ter um público desse, né? Porque eu estava lendo um mestrado, depois eu acho, de um estudante de administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando de patricinhas do Rio de Janeiro, de uma determinada região do Rio, que são meninas de classe média alta, que elas ambicionam produtos de um poder aquisitivo maior do que o que elas têm. Elas já são ricas, mas como a publicidade mira nelas, e elas têm esses produtos que são mais caros do que o poder que elas têm, já diz muito, é pra mostrar os status delas. Enfim, acho que falei demais. Eu tenho mais coisa pra falar ainda sobre isso, mas diga aí, Mabi, que eu vi que você levantou a mão. Gabriel também, e eu acho que o Vitor também.
Você começou falando sobre as primeiras ondas do feminismo, né? O feminismo dos anos 60 e 70, com nomes como Gloria Steinem e Betty Friedan, que é um feminismo extremamente nichado, né? É um feminismo... A gente está falando de mulheres que escrevem para um determinado tipo de mulheres, né? São mulheres brancas da classe média. É um zero interseccionalidade, zero diversidade, representatividade. É legal você apontar isso. Para a gente apontar isso. Você se questionou a intenção da Amy Heckerling, né, a diretora do filme, em apresentar esse tipo de coisa. E assim... algo que eu acho que a Amy Heckerling e a Tina Fey têm... porque, na verdade, a Tina Fey ela roteirizou Meninas Malvadas. Né? Ela não dirigiu, mas ela roteirizou e fez parte do elenco. E produziu, se eu não me engano, o filme. Eu acho que as duas elas usam esse tipo de estratégia para fazer uma crítica... justamente essa criação de um corpo feminino X ideal. Né? Porque a gente. Os padrões estéticos mudam ao longo do tempo, né? Eles são históricos. O que é considerado hoje bonito. Não necessariamente é o que era considerado 20 anos atrás, 30 anos atrás, 100 anos atrás. Até porque hoje a gente está vendo uma onda muito positiva de diversidade, de apreciação, de desconstrução desses padrões estéticos, né? Corpos diferentes, cabelos diferentes, cores de pele diferentes, né? Fora do padrão dos anos 90, que era a menina loira, magra, que veste roupas da moda, a Cher. Em resumo. E eu acho um dos pontos mais interessantes de Clueless é o modo como a Amy Heckerling trabalha isso, porque ela usa o filme, ela usa as patricinhas de Beverly Hills para mostrar como a arte pop se torna uma obsessão na época. Os produtos tecnológicos comerciais produzidos, né? As fitas de exercício, as roupas de grife, o celular, os carros, eles se tornam uma obsessão e criam uma cultura que associa a feminilidade, no caso a Cher, a uma superficialidade. Ela mostra como que essa cultura ela transforma as adolescentes em indivíduos sem imaginação, completamente sem imaginação e que seguem as tendências, né? Elas seguem os ídolos, que é a Cher, né? Eu acho um dos pontos muito legais do filme, porque ele se torna uma sátira. Assim como, na minha visão, Meninas Malvadas se tornam uma sátira. Uma sátira de 2004, certo? Em um outro contexto. Eu acho isso muito interessante, porque na minha visão ela não está embelezando esse estilo de vida. Ela está mostrando como esse estilo de vida é uma construção, é algo... Como você falou, a Cher é uma vítima do mundo em que ela vive. Ela cresceu naquela bolha de Beverly Hills. Ela cresceu naquela bolha de Beverly Hills. Ela não tem noção do que acontece fora do mundinho dela. Ela não sabe onde fica a Bósnia. Ela acha que fica no Oriente Médio. Ela não sabe quem foi Billie Holiday. Ela acha que era um homem. Então, ela não tem noção do que é o mundo fora dessa bolinha em que ela vive, fora da bolinha de Beverly Hills.
Eu quero fazer... desculpa, você tem outro ponto?
Não, pode falar.
Dois apontamentos antes. Inclusive, ela fala... como é que é? Ela confunde... Ela fala... confunde a empregada da casa com mexicana. Era isso ou era a jardineira? Porque na verdade...
A empregada é porto-riquenha. Não é? Não.
Isso.
Porque é latino. Latino é mexicano. Latino é... mesma coisa.
E outro...
Então ela é sem noção. Ela é super sem noção. Mas ela é sem noção porque ela viveu nesse mundo. Então a gente... É difícil culpar ela. É isso que ela conheceu a vida inteira. É...
E outra coisa sobre desconstrução dos padrões estéticos. Patricinha de Beverly Hills, ela se vale de um padrão estético de beleza que vai além da Cher. A própria Dion também tem. Porque a Naomi Wolf, ela fala como várias produções da cultura pop, falam, olha, estamos colocando, antes havia mulheres brancas loiras. Ok. Agora tem mulheres negras, mulheres asiáticas, latinas, só que para cada uma delas tem o seu padrão também de beleza. Que se vende para as mulheres de cada um desses grupos. Ela mostra como...
A Gione. Vestida exatamente como a Cher, mas com cores diferentes e o cabelo trançado.
E
porque
o
mulher
corpo
negra,
magro ainda.
Porque mulher negra, para ser bonita, tem que ter o cabelo trançado.
Tem isso aí mesmo. Posso só fazer um comentário rapidinho disso?
Fica à vontade.
Porque lá no Unicamp tem o núcleo de consciência negra. E uma vez umas pessoas estavam me falando sobre isso, que tinha uma menina que nós conhecíamos, e ela antes não usava o cabelo trançado, ela usava ele solto, e depois ela passou a usar trançado o cabelo, e essa menina que trançou o cabelo, ela começou a falar para a pessoa que conversou comigo, que ela parecia sofrer mais assédio quando ela tinha o cabelo trançado. E entrou até uma discussão, né, se a trança acabava sendo vista como uma forma de aproximar o cabelo negro do cabelo branco, sabe? Mas enfim, entrou essa discussão sobre o padrão de beleza. Parece que a mulher negra, ela se torna atraente para os homens brancos quando ela trança o cabelo, porque aparentemente fica mais parecido com o cabelo liso, né? Porque ele cai sobre os ombros também. Mas eu tava conversando hoje com a Andrea, antes do episódio começar, que ela falou pra mim que ela percebeu uma coisa em comum entre Patricinhas de Beverly Hills e Meninas Malvadas. Vocês já pararam pra perceber que os dois filmes, eles têm meninas que são de fora da classe das patricinhas. Essas meninas, elas são inclusas. E com o tempo, elas aderem à cultura das patricinhas, aos padrões e tudo mais. E no final, as meninas que vieram de fora e absorveram essa cultura, elas conseguem derrubar a pessoa que levou elas para dentro do grupo. Nos dois filmes. E eu acho que isso tem muito a ver, cara, com essa própria ideia de que existem padrões estéticos que podem ser apropriados por qualquer mulher. E quanto mais uma mulher consegue se apropriar desses padrões, maior o status dela dentro de um grupo. No caso, o grupo das patricinhas. Porque nos dois filmes, o grupo das patricinhas... Ela divide praticamente os mesmos valores. Então a ideia de ter tá usando roupas da moda, tá magra, ter seguidores. Inclusive, eu gostei das Meninas Malvadas, que tem uma cena que... Eu não vou lembrar o nome. Ah, acho que o nome da personagem é Janice.
Janice é a amiga da... Da Caddy, a amiga que não é do grupo das plásticas.
Isso
da
que é uma fã de comédia adolescente, viu?
Exato.
Meu Deus.
Mano, é Meninas Malvadas. É um clássico.
Diga,
mas
Gabriel.
Tem uma cena muito legal que elas vão fazer meio que uma estratégia de guerra pra derrubar a Regina George, que é a patricinha principal, ou, segundo termo do filme, a plástica principal. Elas vão lá numa lousa. E a Janice fala assim, pra gente derrubar um ditador, a gente tem que cortar os recursos do ditador. E ela coloca lá, corpo perfeito, grupo de seguidoras. Tinha um terceiro item.
Namorado.
Namorado, eu acho.
Namorado, exato. Então, na verdade, são os recursos para você estar no grupo das patricinhas. O grupo social delas precisa ter essas três características, que são as distinções do restante. Isso tanto num filme quanto no outro. O grupo social de patricinhas precisa de recursos que vão diferenciar esse grupo dos outros. E é muito curioso isso. E é por isso que eu acredito que tem essas duas personagens no filme, meninas de fora, que vão se apropriando desses recursos e acabam, por fim, derrubando a patricinha principal.
Eu acho, eu concordo no quesito meninas malvadas, mas eu acho que em relação às patricinhas, não sei se isso se aplica muito bem, porque no final, a Cher não... Ela tem uma evolução como personagem, né? Ela começa o filme se achando o centro do mundo. Ela ainda se acha dessa maneira no final do filme. Só que ela perde essa noção de que ela não quer um namorado. Uhum. Porque os meninos da escola são idiotas e imaturos. Mas ela acaba por, de certa maneira, aceitar que existem pessoas diferentes dela. A partir de aceitar que a Thay não quer namorar fulano, que ela quer, que ela gosta de ciclano.
Sim.
Que ela gosta daquele outro menino que a Cher acha que não é adequado pra ela porque ele é skatista, porque ele é de determinado grupo, né? Ela tem essa evolução nesse sentido, mas não, eu não sei se dá pra falar que ela tem uma queda, que existe uma... Não sei.
Eu diria que sim. Não é uma queda feia igual a da Regina George, mas ela é a queda no sentido que ela é deixada de escanteio, entendeu? Ela é substituída, querendo ou não. Nos dois filmes isso é em comum. Esse é o ponto em comum. E agora você falou uma coisa bem interessante, que ela passa a ser uma pessoa diferente no fim do filme. Com relação ao que ela era no começo, ela se torna diferente, certo? Ela aprende que tem outras pessoas além dela, que é possível incluir pessoas de outros grupos no grupo dela. Mas agora eu tenho uma pergunta. Vocês acham que a Cher mudou os valores dela no fim do filme ou não? Ou a maior parte dos valores dela estão conservados, só que agora ela entende que dá pra incluir outras pessoas no grupo dela?
Não, ela não mudou os valores dela. No meu ponto de vista. Assim como Emma não mudou os valores dela ao final de Emma, a Cher continua sendo a mesma pessoa que ela era. Mas ela só tem... parece entender que existe um mundo fora do mundo dela. Mas ela continua a mesma pessoa.
Eu acho que a Cher, ela pode inclusive representar a ideia de hegemonia na cultura. Eu sei que eu sempre falo de hegemonia, eu acho. Não, eu mencionei acho que em dois episódios antes. Só que eu nunca entrei muito a fundo. Acho que no Aladdin eu mencionei. E... qual outro episódio?
The Boys?
Não sei, acho que isso foi. Mas é que, meu, assim... É que cada episódio eu sempre entendo um pouco melhor de hegemonia, porque eu acabo lendo coisa diferente. Mas a Cher, ela representa muito hegemonia. Porque, assim, o que é hegemonia, né? É uma cultura dominante e que ela é tão grudada na sociedade que os valores dessa cultura dominante são até o senso comum. Por isso que a nossa querida Cher, ela não conhece nada além de Beverly Hills. Porque em Beverly Hills, a cultura dominante dela prevê o quê? Lipoaspiração, procedimentos estéticos, prevê a ideia de grife, de moda, como um jeito de você se distinguir socialmente dos outros. Ela prevê conflitos sociais ligados à ideia de buscar popularidade. Ela não tem nada além disso. Cara, tanto que assim, isso é representado no filme pelo fato de ela assistir desenho, ela não vê notícia. Ela assiste desenho animado, mas ela não sabe o que acontece no mundo, por exemplo, porque ela nunca assiste noticiário, ela fica emburrada com isso. E eu esqueci porque eu tava falando disso.
Tava falando de hegemonia, Gabriel. Você, por que você...
Sim, hegemonia. Então, uma coisa que eu acho muito interessante de hegemonia também é que, assim, a ideia é que a hegemonia, ela também é um processo, ela não é uma cultura dominante constante e ela não é uma manipulação do tipo, pô, a gente tem que botar a ideia na cabeça das pessoas, tem que obrigar as pessoas a serem de tal jeito. Não, a ideia é que a hegemonia ela é uma cultura que ela se espalha naturalmente e ela se modifica constantemente. Então, para se modificar constantemente, a hegemonia ela pode se abrir para elementos novos, aceitar eles como diferentes, só que ela abraça esse diferente como aceitável. Não é o ideal, mas é aceitável. E com isso, você pode ter novos valores. Só que esses valores vão ser só uma alternativa, eles não vão ser o valor principal.
Gabriel,
por isso que Desculpa.
Não, termina.
Por isso que eu critico, por exemplo, a ideia de diversidade que a gente tem nesse filme. Por mais que seja realmente um tempo histórico diferente, eu acho que dá pra gente criticar porque a ideia...
É preciso criticar,
porque a ideia de diversidade é essa. Tem uma pessoa diferente no nosso grupo, entrando no nosso grupo, então beleza. A gente vai pegar essa pessoa, no caso, analisando a questão da Ty, no filme das Patricinhas de Beverly Hills. Ela é uma menina diferente, a Cher e a Dion, elas abraçam essa menina, aceitam ela, percebem que ela tem valores diferentes, certo? Só que com o passar do filme, essa menina vai perdendo a diversidade, a diferença dela. Ela vai cada vez mais absorvendo a cultura dominante que a Ty e a Dion têm. Perdão, que a Cher e a Dion têm. Ela vai perdendo a cultura estranha dela e vai absorvendo os valores do grupo. Beleza que no fim do filme a gente vê aquele casamento, que tá todo mundo junto, sentado bonitinho, tem pessoas de grupos diferentes, que tem o Josh, acho que o Travis também tá no final, né, do casamento. Então eles são culturas diferentes, só que, cara, assim, eles foram abraçados pela cultura dominante de um jeito que fica um grupo homogêneo, praticamente, que divide os mesmos valores e tudo mais. É como se a individualidade sumisse e você tivesse só um grupo homogêneo com uns totens ali pra mostrar que tem diversidade. Então tem a menina, tem o cara negro, tem o cara que é universitário, tem o cara que era skatista, mas eles estão todos juntos no final. Porque no final, a cultura dominante das patricinhas abraça todo o resto. E aceita, entre aspas, essas outras culturas.
Gabriel, que comentário fantástico. Comentário fantástico. Eu tenho coisa pra falar, só que eu vi que o Vitinho levou tua mão.
Não, eu acho que você devia falar primeiro, porque eu acho que o que você vai falar vai amarrar com ele. Eu talvez vou levar a gente numa outra direção.
Ok, sem problema. Gabriel, você leu, acho, também o Raymond Williams, tava lendo, só que eu li. E o Williams, digamos que precisa de um pouco de calma, cuidado e releitura para ele. Quem que queria essa cultura dominante? Você chegou a entender bem em termos de superestrutura e estrutura?
Então, vamos lá começar primeiro explicando o que é estrutura e superestrutura, né? Então, a gente tá falando, eu e o Vinícius, a gente tá falando de um livro que se chama Cultura e Materialismo, de um autor chamado Raymond Williams. E tem um capítulo que chama Base e Superestrutura. São conceitos da teoria marxista e também marxiana, pode-se dizer. Bom, só explicar, teoria marxista quer dizer que são pessoas que se inspiram na obra de Karl Marx para analisar a sociedade. E, bom, quando a gente fala de base ou estrutura, a gente está pensando em relações de produção e relações sociais. Então, quando eu digo base ou superestrutura, eu estou pensando no modo que a produção é determinada numa sociedade, e eu tô pensando no estado que essa produção está se desenvolvendo nessa sociedade. Mas também eu tô pensando nas relações sociais, que são baseadas nas relações de produção. E o Raymond Williams, ele fala que as relações sociais, elas estão sempre em contradição com as relações de produção. É um processo bem dinâmico. A ideia de estrutura ou base. Aí a superestrutura, ela geralmente é ligada ao campo das ideias, da ideologia, da cultura. É como se, assim, você tem uma estrutura, uma base, então você tem um modo de produção e você tem relações sociais. E essas relações sociais e essa produção, modo de produção, eles criam valores, criam uma cultura. Porém, vocês podem concordar comigo que relações sociais e modos de produção sempre acabam criando diferenças sociais, certo? Então, as diferenças sociais vão criando culturas diferentes. Porém, como as relações de produção criam uma classe mais privilegiada que as outras, os valores dessa classe elas podem passar para os outros níveis da cadeia social, para as outras classes sociais. Então, ficou muito longa essa explicação? Deu para entender? Ficou confusa? Então, pessoal, ficou claro?
Gabriel, eu acho que só faltou um exemplo, viu? Se você conseguir usar o filme como exemplo para deixar a sua explicação mais clara, eu acho que fica legal.
Bom, então assim, se a gente for pegar o caso das Patricinhas, a gente tem... Vocês concordam que a gente está olhando no filme uma classe social mais privilegiada por conta da escola? Na escola a gente vê pessoas que têm dinheiro.
Sim, inclusive é no sul do estado da Califórnia, é isso mesmo?
Que é perto de Los Angeles.
Sim.
Beverly Hills, não? Tá dentro do condado de Los Angeles, não tá?
Sim.
Tá.
E por curiosidade, foi a mesma escola que a Cher estudou e o Travis também. E a filmagem durou 40 dias.
Nossa.
Mas o nosso programa de divulgação científica, não é curiosidades. Bora lá, Gabriel.
E como o Vitch falou um pouco atrás, as escolas são frequentadas por gente que mora na região. Então a gente pode pressupor ali que é uma galera que é classe média alta, até para uma classe alta. Então, você pode ver, a gente tem aqui uma classe social. Essa classe social é definida pelo quê? Pela produção, pelo sistema de produção. Nesse sistema de produção, a gente tem profissões que são mais bem remuneradas que outras, que é o caso, por exemplo, do pai da Cher. O cara ele não é um trabalhador colarinho azul, que é como eles chamam o pessoal da indústria nos Estados Unidos. Ele não é um pedreiro, ele não é um operário. Ele é um advogado. Por sinal, como ela fala, muito bem pago.
Com processo milionário na mesa, lembra?
Com processo milionário na mesa. Então, ele é de uma profissão que permite ele ter esse status social. Beleza. Agora, como que entra a ideia de superestrutura nisso? A Cher. A Cher, ela veste grife ao redor dela. Você vê que tem muitas meninas que fizeram plástica, que elas sempre estão andando com um curativo no nariz. Então, por que essas pessoas vestem roupa de marca, fazem cirurgia no nariz? Porque a ideia é de tentar se adequar a um padrão de beleza, que ele é divulgado, ele é criado para vender produtos. Olha a ligação entre produção e cultura. Não só produtos, ou procedimentos estéticos. Então você tem de um lado a ideia de que pra mulher tá bonita, ela tem que ter nariz tal, pra você ter um status legal, você tem que usar roupa tal, que justamente são valores culturais que eles vão servir pra te diferenciar a sua classe social das outras. Só que pensa assim, você só consegue fazer procedimento cirúrgico tal, só consegue mexer no teu nariz, só consegue vestir, que roupa que ela usa lá? Não é Hugo Boss, é Armani. Aquele vestido vermelho que ela usa, a Armani? Eu não lembro agora.
Ah, agora eu não vou lembrar.
Eu também não vou lembrar. Mas enfim, você vai conseguir usar Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, porque você tem dinheiro pra isso. E pra você ter dinheiro, você tem que fazer parte de uma classe social privilegiada. Uma classe social com dinheiro. Então eu acho que a gente consegue... O filme é um exemplo de tudo isso, de estrutura e superestrutura. É um exemplo claro. Todos os personagens ali são um exemplo disso, eu acho. Principalmente a Cher. e... Fala.
Aqui. Gabriel, eu quero só acrescentar fazer um comentário aqui sobre padrão de beleza, agora que você tocou na ideia de superestrutura, cultura. E, novamente, comparando Patricinha de Beverly Hills com Meninas Malvadas. E, novamente, a Naomi Wolf. Bom, acho que vocês viram que eu gostei do livro, né? Isso porque eu não terminei de ler ele, mas já fica a minha dica aí de sugestão, O Mito da Beleza. Ela traz um outro elemento muito importante para a gente entender como se vai constituir esse mito da beleza feminina, que é a pornografia. Ela fala como a pornografia cresce mais a partir de 91, porque a pornografia ela não só mostra um corpo, mas também o sexo. Ela traz essa padronização assim. Eis que a pornografia cresce de forma gigantesca, né? A indústria pornográfica. E no filme Garotas Malvadas, tem aquela cena em que a menina chega em casa e, como eu já comentei já, se populariza demais esses vídeos fazendo exercício, tem uma menininha de 14 anos... A irmãzinha dela...
Mais nova até, nossa.
Eu acho que é bem mais nova.
Diria 10, 9, 10.
Uma criança, e ela imita as mulheres levantando a camiseta, mostrando os seios pra fora, e ela faz isso também. Vê elas fazendo isso. E eu acho muito curioso, né? Porque tem duas coisas. O poder da televisão na época, né? Que é das pessoas reproduzirem isso. E é uma criança, olha como uma criança ingênua, ela reproduz isso, a sexualização do corpo feminino. Como a indústria, a indústria da publicidade,
entretenimento
faz isso. Enfim, e eu achei que também tem uma tensão erótica e de sexualização muito forte pra Patricinha de Beverly Hills. Pra começar, a roupa que as meninas usam, que é aquela roupa bem tradicional de colegial, sabe?
Saia, xadrez.
Exatamente. Que... E a própria tensão que fica ela com o meu irmão, que depois eles namoram. Até o Vitinho levantou essa dúvida antes do episódio, falou, olha, pra mim isso era coisa de filme pornô. Agora repara só. Pessoas.
Ah, eu vou ter que te interromper aqui e trazer Emma novamente, rapidinho. Em Emma... todo mundo vai ficar com raiva de mim porque eu só falo de Emma, mas é porque quando você lê Emma e assiste o filme, você vê... que tá ali, de onde a Amy Heckerling tirou aquilo. Em Emma, a personagem principal, Emma, ela desenvolve um relacionamento com o cunhado da irmã, que é o Sr. Knightley. Não o marido da irmã, mas o irmão mais velho dele, que é uma pessoa que ela conhece a vida inteira, que é um parente, mas não um parente de sangue, em uma proximidade que torna aceitável. Um relacionamento entre eles na Inglaterra de inícios do século XIX. E no filme eles colocam, ela usa essa figura familiar com a qual que a Emma percebe, que a Cher percebe que ela ama, no Josh, que é o filho da ex-mulher do pai dela, né, que é um meio-irmão. Que é um parentesco próximo, que a gente fala, nossa, mas é um pouco esquisito, mas ainda não no nível de ser reprovável, digamos assim.
Tem uma coisa também, Mabi, que chama atenção. Ele é bem mais velho, ou ele é mais velho, ele tá na universidade.
Ele tá na faculdade.
Ela é uma jovem no colégio, eu acho que ainda tem essa atmosfera. Embora no... Eu acho que foi tratado de uma sátira brilhante no Garotas Malvadas, colocando a criança fazendo aquilo. Porque numa matéria que eu li falando sobre o paradeiro da Alicia Silverstone, que, enfim, ela acabou saindo das telas de cinema, indo para filmes B, como eu já disse, mostra a trajetória dela de já com 14 anos fazendo parte de um videoclipe do Aerosmith. O nome é Crazy, se vocês procurarem lá, o vídeo Crazy. E aparece ela... E, gente, é muito bizarro esse videoclipe, porque mostra ela parando numa... essas lojas de conveniência, e ela e a amiga dela estão dando volta no carro com uma saia, e tem um cara, assim, na frente olhando, tentando olhar de baixo, lambendo os lábios, como se estivesse sentindo tesão com as meninas. Enfim, é de extrema sexualização. Isso, ela era criança. Salvo engano, ela tinha 14 anos. Ela teve que se emancipar dos pais para fazer o videoclipe. Repara como a indústria da música, do cinema, se vale de crianças ou se vale dessas personagens pra, que fazem papel de crianças, mas erotizam e sexualizam elas. E é muito louco isso, porque é isso que a Naomi Wolf tá falando, de como se constrói essa beleza, esse mito da beleza nos anos 90. Nos anos 2000 também, só que, como a Mabi disse, a beleza ela muda historicamente, a Naomi Wolf também fala, a gente não pode entender como algo estático, e eu digo a beleza hoje. Por mais que, e a Naomi Wolf ela faz um textinho de 2015 também comentando a beleza hoje, o grande elemento diferente, que, como posso dizer, o divisor de água se chama Instagram. Porque antes o que acontecia? Ninguém via a vida particular das atrizes. Achava que elas tinham uma vida perfeita. Agora mostra o quê? A vida delas é dura na academia, né? São 8 horas, 9 horas, 10 horas na academia, comendo produto, suplemento, enfim. E tem... dura entre aspas, né? Porque pra mim esse novo padrão de beleza reflete o quê? Você tem tempo.
Pra
você
mim é duro, eu não ia fazer isso não.
Mas se a Lister, agora tem esse ponto, né? Tem o Instagram, o filtro do Instagram. Ainda tem a questão do mito da beleza. Só que a partir de outros elementos. Acho que vocês iam comentar alguma coisa.
Essa erotização infantil, eu posso ir até mais longe. Falar em nomes como Natalie Portman, Emma Watson, MC Melody. E a mais recente, a Millie Bobby Brown. Né? Atrizes que... começaram mirins, mas tem a sua imagem não necessariamente construída em torno da sexualidade, mas tem a sociedade sexualizando-as, né? A Natalie Portman fez aquele filme O Profissional? É O Profissional,
Leon,
não era?
É, O Profissional, Leon.
Em que ela era, acho que ela tinha uns 12 anos, em que a relação dela com o protagonista, ela oscila entre paternidade e sexualidade, né? Ela vê ele como um pai ou como um amante. E a Natalie Portman fala como a vida dela foi... os problemas que isso causou, né? Porque ela... aos 12 anos ela recebia cartas de pessoas, de homens mais velhos, falando que queriam ter relações sexuais com ela, sabe? É um negócio muito bizarro. Até a Emma Watson, que não fez personagem sexualizada quando criança, mas a sociedade acaba vendo ela, uma atriz nova, como um símbolo, e acaba sexualizando ela, mesmo que ela não trabalhe com essa imagem, e os filmes que ela faz não trabalhem com essa imagem, as pessoas olham uma jovem e veem um objeto. Vem um objeto que elas podem sexualizar e é bizarro.
Só mais um comentário de passar pro Gabriel, uma coisa rapidinha, Gabriel. Sabe por que eu acho que um dos motivos do insucesso daquele filme horrível do Batman?
Não.
Porque o público criou uma imagem extremamente hipersexualizada dessa jovem universitária bonita, esse sex symbol que foi Alicia Silverstone, e não encontrou na Batgirl, chamaram de Fatgirl, ó. Não tinha, aquela roupa não era nada sexualizada, não, eles não encontraram o que eles estavam querendo, esse desejo masculino. E nisso faz o quê? Críticas, desferem toda a misoginia que tá... que eles nem escondiam. Mas diga aí, Gabriel.
Não, mas eu acho que no final das contas, isso tudo é um exemplo de hegemonia também.
Só com certeza.
Isso é mostrado nos dois filmes aqui que a gente tá falando, das Patricinhas de Beverly Hills, que, por exemplo, a Cher, ela assiste fita de ginástica, vídeo de ginástica, porque é esperado que ela tenha um padrão, um certo padrão de corpo. Só que o que fica mais, o que deixa mais claro ainda a ideia de hegemonia é o Garotas Malvadas, com as cenas que tem a irmã da Regina George, que é a Patricinha principal. Porque a irmã dela tem, como a gente falou, no máximo 10 anos, no filme, ela não fala nada, mas a gente só vê ela na frente da TV. E a menina, ela reproduz tudo que ela vê na frente da TV. Porque a ideia de hegemonia é essa. A hegemonia não é alguém chegar com uma arma, apontar pra tua cabeça e falar, não, agora você vai começar a fazer tal coisa. Não. É a pessoa, são valores que eles são passados de uma forma natural. A gente não pensa. São coisas que vão até compor o nosso senso comum. E a gente vê isso na menina de 10 anos, levantando a blusa na hora que na televisão as mulheres estão mostrando os seios também.
Eu acho que isso vai até de encontro um pouco com o que você falou sobre o Raymond Williams, e com o que o Foucault teorizava como corpos dóceis, né? Como o corpo ele é formado por... ele é formado através de técnicas disciplinares que são estabelecidas na sociedade, né, que permitem controlar as ações, controlar os hábitos, tornar o corpo útil, né, e produtivo, e criar um modelo a ser seguido, que você nem percebe que você está seguindo, porque é uma coisa que está intrínseca na sociedade.
Isso... Por exemplo, essa ideia de você criar técnicas. Quando a gente fala, parece até que a gente está falando de algo da engenharia, mas não, técnicas são isso. É o vídeo, o comercial que você vê, são os comentários que você cria sobre as pessoas quando elas não estão seguindo um padrão. E isso se enquadra não só na questão das mulheres, mas se enquadra para qualquer tipo de pessoa. Por exemplo, o Murray. Por que o Murray, mesmo sendo um menino provavelmente com dinheiro, por que ele se veste daquele jeito, por que ele fala daquele jeito, por que ele fica chamando a Dion de mulher toda hora? Porque são valores sobre a etnia dele que são passados por aí. São valores que aparecem na TV, no videoclipe... que aparece na televisão, no noticiário, que aparece na fala de personalidades, de cantores, de artistas. Então são valores que ele acaba seguindo. Pra se vestir, pra pagar de bandidão, porque é esperado que ele seja assim. São valores sobre ele. Não os valores, talvez, dos próprios afro-americanos, mas talvez os valores que a cultura dominante tem sobre essas pessoas.
Perfeito. Nossa, amarramos hegemonia, vários conceitos marxistas. Vít, você quer comentar algo? Você quer comentar algo também?
Eu tenho algumas coisas para comentar, meio para voltar e adicionar. Primeiro, vamos falar do Aerosmith, que a gente falou do vídeo do Crazy. Eu só preciso que os ouvintes saibam que uma vez o Steve Tyler namorou uma menina de 14 anos, convenceu os pais dela a transformar ele no guardião dela. No guardian, is there a better word?
Guardião legal.
Não, guardião. Então, conseguiu convencer os pais dela a deixar ele virar o guardião legal dela pra ele poder levar ela na turnê. Ele drogou ela e depois ele deixou ela em algum lugar. Então, o Aerosmith tem uns sérios problemas com... meninas mais novas.
Nossa.
Tirando isso, eu sei que no começo do episódio eu falei que a Cher não é irritante, mas eu mudei de ideia. Duas vezes no filme ela critica a música do Radiohead. Not cool. E a outra coisa, isso é um pouco mais relevante, mas a gente falou bastante de representação e de como... Clueless, na verdade, tem um pouco mais de representação, mas eu acho que conforme a gente foi falando sobre, a gente viu que essa representação é meio que limitada, certo? Os estereótipos do Murray, da Dion. Mais uma pessoa que a gente não falou nada sobre é o Christian. O Christian, tecnicamente, é uma representação de alguém gay, mas ao mesmo tempo ele... é vazio, é um estereótipo completo, sabe? Ele é o melhor amigo, ele gosta de fazer compras, ele se veste bem. Um personagem que acabou sendo bem superficial, sabe? Então, meio que de longe você fala, ah, legal, tem até personagem gay, mas quando você estuda um pouco, quando você vê o personagem mesmo, você vê que é um personagem superficial, não tem nada especial sobre ele.
É, assim como a Dion e o Murray, né? É uma representatividade que não é representatividade, né?
Não.
Bem oca, né? Sem nenhum conteúdo.
É aquele tokenismo, mais uma vez.
Uhum.
Mas eu acho que a única coisa que distingue o Christian é o fato dele gostar de coisas antigas. De tudo que parece ser dos anos 50, ele gosta. A única coisa que eu vi de diferencial nele. Eu tinha uma pergunta ligada a essa ideia de sexualização de jovens, de meninas. Vocês não acham... Assim, eu me incomodo um pouco com isso, mas... Tipo, pra pensar que... nesse filme tinha atrizes com quase 30 anos e elas interpretavam adolescentes. É o caso da Dione. Qual que é o nome da atriz da Dione mesmo? Eu esqueci o nome dela.
Stacey Dash.
Stacey Dash. Obrigado. Ela tinha 28 anos quando ela foi fazer esse filme. E assim, gente...
Mas...
Desculpa. Sim?
Não, só ia falar que tudo bem, ela tem 28 anos, mas na verdade eu acho que ela é a única que é muito mais velha do que o papel. A Alicia Silverstone acho que tinha 18, a Brittany Murphy tinha 17 ou 19. É, na verdade, é um dos poucos filmes que eles usam atores que são mais perto de ser adolescente. Eu acho que o Paul Rudd já tinha 26 anos, mas ele não envelhece, então não conta. Mas desculpa, continua. Só queria falar que, tipo, mesmo que tenha a Dion, que tinha 28 anos, eu acho que o filme usa atores que são mais adolescentes mesmo. Mas desculpa,
não,
continua.
Não, tudo bem. Não, porque isso me incomodou um pouco, porque eu fiquei pensando, uma pessoa de 28 anos interpretando uma de, o quê, 16, 17?
16.
16,
né? A personagem 16. Porque, meu, tinha muitas cenas que você, do jeito que ela se vestia, você via que era pra ela parecer atraente, sabe? Era pra chamar atenção pro corpo dela. Muitas e muitas cenas. Principalmente quando ela usava saia e tudo mais. Ou usava... Tem uma... No fim do filme, perto do fim do filme, quando a Cher, ela organiza aquela campanha pra ajudar as pessoas naquele acidente que aconteceu. A Johnny, ela usa uma blusa, cara. Você consegue ver, tipo, a definição do corpo dela. Parece uma mulher mais velha mesmo. Não parece uma adolescente. A gente já foi adolescente. A gente já sabe como um adolescente se parece. E ela tinha o corpo de uma mulher naquele filme. Sabe? Tinha até tatuagem, cara. No braço.
Isso é uma coisa que Hollywood faz demais em filmes e séries de TV, né? Pegar atores mais velhos pra interpretar personagens adolescentes. E acaba criando uma imagem que não é real, né? Você assiste séries de TV e filmes adolescentes, e quando você é adolescente, a gente assiste séries de TV, assiste filmes que buscam retratar adolescentes, mas e vai pra escola e olha no espelho e fala: eu não sou assim. Lógico que você não é assim. As pessoas que estão ali interpretando aquilo são mais velhas, têm mais de 20 anos. Né? Então você cria uma imagem de um adolescente a ser seguido, que é impossível, porque você é um adolescente, você não é um adulto. Então, e eu acho que Clueless já faz esse negócio diferente de pegar a Alicia Silverstone e a Brittany Murphy, que eram adolescentes de verdade, para colocá-las no papel. Isso não é muito comum.
Mas eu acho que essa ideia acaba... Vocês não acham que... Não sei. É uma coisa que uma pergunta que me veio. Mas você não acha que o fato desses filmes terem adultos interpretando adolescentes não acaba contribuindo para criar essa sexualização de jovens, de meninas? Porque, meu... Por exemplo, vamos falar assim, no caso da Dionne. Você assiste o filme e você sabe que ela é uma mulher adulta interpretando um adolescente, certo? Você não acha que isso meio que cria quase que uma ilusão, assim, de pensar que é uma adulta se brincando de adolescente? Você entende onde eu quero chegar?
Fetiche?
Fetiche.
O fetiche da inocência, da... o jovem que... sem experiência.
E acaba criando uma fantasia, porque você sabe que ela é uma mulher adulta, só que ela tá usando roupa de adolescente, entendeu? Como se estivesse tentando criar, só tentando criar a ilusão de ser uma adolescente, como se fosse uma fantasia. É diferente de você... Eu não tô falando que a atriz não fez um bom trabalho, mas eu tô falando que eu acho que acaba criando esse negócio. Porque a ideia da atuação é você criar a verossimilhança, certo? Fazer parecer real. Mas eu não sei. Será que não acaba sendo o efeito contrário? Você cria fantasia e não a verossimilhança?
Nossa, você foi brilhante. Eu concordo.
Agora, uma pergunta pra todo mundo. Se a gente estivesse falando de um filme do Tarantino, ia ser fácil de explicar, porque eles estão sexualizando alunos, estudantes, gente mais nova. Mas vocês acham que faz alguma diferença que esse filme foi escrito e dirigido por uma mulher? Porque isso, essa história de sexualizar adolescente, parece uma coisa de homem. Mas eu não sei, vocês acham que isso faz alguma diferença?
Não sei, eu acho que não.
Eu acho que eu travei todo mundo.
Eu acho que, assim, existe uma diferença no modo como a Amy Heckerling constrói essas coisas e outros filmes constroem essas coisas, né? E também a gente tem que ter em mente que ela é diretora e roteirista, mas a gente tem uma bancada de produtores e executivos que ficam por trás daquilo e muitas vezes reprimem o artista na hora de criar e falam assim, você tem que ter tal cena mostrando um decote, tem que ter tal cena assim, né? Existe muito isso, ainda mais nos anos 90, né? Em que a quantidade de mulheres dirigindo era muito pequena, porque não deixavam espaço para mulheres. Ser mulher na indústria de Hollywood é hoje muito difícil, e era naquela época muito difícil. O caso da Alicia Silverstone é a prova disso, né? E eu acho que existe sim uma diferença quando a gente olha para como Tarantino produziria esse filme, como a Amy Heckerling, enquanto uma mulher, produz esse filme. As críticas que ela coloca, um homem não seria capaz de colocar. E às vezes um homem nem é capaz de perceber, porque é um homem, não uma mulher. Então existe sim uma diferença no modo como Clueless é construído nesse quesito. I wanna shoot, baby. Hey yeah, I wanna shoot,
baby. Hey yeah, I wanna shoot, baby. Bom, ouvintes, estamos no final do nosso episódio e antes de encerrar, nós gostaríamos de deixar uma dica cultural para vocês. A minha dica cultural é um canal no YouTube chamado Leia Preta Leia, de uma mulher que ela... Não deu o nome dela, tentei procurar. Ela tem página no Instagram também. E é um canal de resenhas de livros. Uma descrição bem breve do canal dela. Ela diz que é um canal de uma arquiteta e artista nas horas vagas, que ama a literatura mais do que tudo e também adora cinema. Por que que eu tô indicando esse canal? Ela faz resenhas de literatura, filmes, muito bacana. E eu vi uma que ela fez de As Patricinhas de Beverly Hills e Emma, de Jane Austen. Coisa que a Babi comentou bastante aqui. E ela relacionou com o filme Emma também. Ela fez um tripé interessante, o filme Emma, Patricinha de Beverly Hills, e o romance de Jane Austen. E eu vi outros vídeos dela e fica aí a minha recomendação. Se inscreve no canal dela, vê os vídeos aí, bem bacana. Essa é minha dica cultural, o canal Leia Preta Leia. Mabi, sua vez, deixa sua dica cultural aí.
Bom, como As Patricinhas de Beverly Hills é um filme inspirado, é uma adaptação de Emma, nada mais justo do que eu deixar como dica para vocês Emma. Eu acho que Emma é um... Apesar de ser um livro controverso da Jane Austen, na minha opinião é um ótimo lugar para começar se você não leu ainda nada sobre a autora. Então fica aí a dica Emma pra vocês.
Vai lá, Gabriel, sua vez.
Eu vou indicar o filme Meninas Malvadas, que foi muito citado nesse episódio, porque eu gosto da relação entre os dois filmes, Patricinhas e Meninas Malvadas, porque quando você assiste um, você consegue compreender o outro. E vice-versa, que Meninas Malvadas te faz entender muita coisa que passa batido em Patricinhas de Beverly Hills.
Perfeito. Vite, sua vez.
Eu tenho uma dica e meia, na verdade. A meia dica é que se não assistiram a versão mais nova de Emma, da Autumn the Wild, com a Anya Taylor-Joy, eu recomendo. Excelente o filme. Mas minha dica cultural mesmo é um show de TV de 2006, que chama Veronica Mars. É um show sobre uma menina que estuda, que tá no colegial, e ela é uma detetive tentando descobrir quem matou a melhor amiga dela. Mas por que eu recomendo? Porque ela mora numa cidade bem parecida com Beverly Hills, e a escola dela, na verdade, é metade patricinhas e metade gentes pobres, então tem bastante conflito de classe entre os dois. Muito bom o show, recomendo.
Maravilha, pessoal. Muito obrigado pelo episódio. Acho que a gente fez um bate-papo bem bacana. Ouvintes, espero que vocês também tenham gostado. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.